Glórias a Deus. Convido a igreja para que cada um esteja com a sua Bíblia aberta no Evangelho de João, capítulo 20, versículos 24 a 31. Ora, Tomé, um dos doze, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste e creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Aleluia! Eu quero compartilhar aqui sobre os propósitos do testemunho de João. Nós vemos aqui uma pequena porção onde fala sobre o testemunho de João, mas o Evangelho todo é João testemunhando sobre a vida de Jesus, a missão de Jesus, e com propósitos bem específicos. Nós vemos nos versículos 29 a 31 a convicção de João a testemunhar sobre a palavra de Jesus. Disse-lhe Jesus: porque me viste e creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. O propósito já fica bem claro aqui a respeito da vida do Senhor Jesus, da missão do Senhor Jesus, o propósito do testemunho, então, do discípulo do Senhor Jesus, João. Ele escreve com tanta convicção. Por quê? Por que tanta convicção? Será que ele queria chamar atenção para si próprio? Claro que não. João é totalmente despreocupado com a sua pessoa, a ponto de escrever o Evangelho todo sem assumir a autoria. Os estudiosos chegaram à conclusão que João é o autor. E é claro que os estudiosos seguiram algumas dicas que João deixou. Por exemplo, João 21:24, ele afirma: este é o discípulo que dá testemunho. Uma dica de que ele é o autor do livro, é ele que dá o testemunho sobre o propósito deste evangelho. João 19:26. Vendo Jesus sua mãe e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí teu filho. Quem era o discípulo amado? Outra dica: João. E por que então que ele disse: mulher, eis aí teu filho? João não era filho de Maria. Tem um sentido. Naquele tempo, a família de Jesus não eram convertidos ainda. Devido a amizade deles, a fidelidade de João, Jesus colocou ele com a responsabilidade de filho para cuidar da sua mãe Maria. Então, outra evidência muito clara aqui da autoria de João. João 13, versículos 23 e 25. Ali estava conchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. Outra dica: então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Aqui a conversa a respeito do traidor. Quem é o traidor? Ele tinha essa liberdade com Jesus, ele tinha essa amizade com Jesus. Então eu convido a igreja para estarmos refletindo um pouco sobre o propósito do testemunho deste santo homem, João. O primeiro propósito nós vemos aqui que é despertar fé nova, despertar fé no coração dos incrédulos. O mundo estava nas trevas. O testemunho é que Jesus veio para salvar o pecador, não para julgar. Isso João deixa muito claro. João tem o firme propósito de testemunhar sobre Jesus e seus milagres, e com a finalidade bem clara, despertar fé nova, gerar conversões, gerar salvação. João 12, versículos 46 e 47, João testemunha a palavra de Jesus: eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. E todos nós sabemos que Jesus veio somente para salvar. Um dia ele vai voltar como justo juiz, para julgar. Esse dia é conhecido como juízo final, o momento do fim. Aí ele vai separar os bons dos maus, os salvos dos perdidos. Estes sinais, porém, foram registrados para que creiais. 20, versículo 31. Então, João deixa bem claro. Estes sinais foram registrados para que creiais. Tudo que está registrado no Evangelho de João é para testemunhar, para que haja salvação aos perdidos, salvação aos pecadores, para que as pessoas se convertam. João tem a preocupação de registrar os principais eventos da vida de Jesus. Ele não pega tudo o que aconteceu, ele pega os principais com um propósito bem claro, para que muitos recebam a salvação, para que muitos se convertam. Este é o propósito do testemunho de João. Nós vemos alguns milagres que ele aponta com esse propósito bem claro, para alcançar pessoas de diversas classes e em diversas situações. Por exemplo, as bodas de Caná da Galileia, Jesus presente no casamento, Jesus presente nas famílias. Ele faz um milagre da transformação da água, da purificação em vinho. A cura de um filho do oficial do rei, Jesus presente no meio das autoridades, se manifestando aquele homem que tinha autoridade e manifestando a sua autoridade, curando o seu filho, e aquele oficial reconhece a autoridade de Jesus. A cura de um paralítico, Jesus se manifestando aos rejeitados, aos miseráveis. Os paralíticos e cegos eram considerados pessoas excluídas, porque eles diziam que a causa deles serem assim é porque seus pais teriam pecado e teria recaído sobre eles. A cura de um paralítico, então, João 5, 1 a 17, tem um relato. A multiplicação dos pães, Jesus presente na multidão, a multidão faminta, tanto da palavra como de alimento, ele pega uma pequena quantidade de alimento e realiza um milagre para marcar ali a sua presença e para que houvesse salvação no meio da multidão. A mulher adúltera, Jesus presente na vida dos pecadores. Adultério era a pena, era apedrejamento. E Jesus, neste relato, João 8, 3 a 11, queriam que Jesus também a condenasse. E ele diz: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E a mulher não foi apedrejada. A cura de um cego de nascença, semelhante ao paralítico, um rejeitado, um excluído. E Jesus se manifesta ali, curando aquilo que era impossível aos homens, curando aquela cegueira, e ele sendo restituído à vida normal, dentro da sua família, dentro da sociedade. A ressurreição de Lázaro, João 11, 32 a 45. Nós sabemos que Lázaro estava morto, até cheirava mal. Jesus veio e chamou ele à vida, para deixar bem claro que Jesus é a ressurreição e a vida. Jesus é o Senhor sobre a vida e sobre a morte. E então ele deixa bem claro isso, e fica esse testemunho, e João se preocupa de deixar esse testemunho para que muitos creiam. A segunda pesca maravilhosa, Jesus se mostrando soberano sobre a criação, sobre a natureza. Onde não havia peixe, profissionais pescadores haviam estado lá, não havia peixe, ele manda lançar as redes e ali pegam peixes, a soberania de Jesus. E ele se manifestando então junto aos profissionais. Jesus, ele veio para se manifestar como Salvador a todas as pessoas, e João se preocupa em estar testemunhando no seu Evangelho para que haja salvação. Todo o testemunho de João é bem claro. É para que creiais que Jesus é o Cristo, o ungido de Deus, e nele crendo, tenhais vida eterna. É este o propósito do testemunho de João. Deixar bem claro para que no Senhor Jesus crendo, as pessoas se convertam, as pessoas tomem posse da vida eterna. Então, o primeiro propósito é despertar fé nova. Todos os crentes só são crentes porque houve um momento de despertar para essa fé nova. Mas ele também tem um outro propósito: reavivar a fé já existente. As pessoas sabem que Deus existe, mas não sabem como crescer na fé. Então o testemunho de João é para alcançar estas pessoas como uma alavanca que impulsiona, que projeta o coração dessas pessoas que estão com a fé fraca, projeta para a luz de Jesus. Daí existe um reavivamento. Então, quem lê o Evangelho de João, se estiver fraco na fé, tem um reavivamento, porque é bem definida a intenção de reavivar a fé já existente. E daí a pessoa começa a sentir prazer novamente em buscar a lei de Deus, em buscar a comunhão santa, em buscar a leitura da Bíblia. João 20, versículo 31, afirma que tudo isso foi registrado para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Então, esses registros têm um propósito bem definido, para crer, para aqueles que precisavam despertar para uma fé nova, para a salvação, e para aqueles que estavam adormecidos na fé, para reavivar a fé. Os judeus eram o povo santo de Deus. Eles tinham fé em Deus, mas não aceitaram Jesus como o Senhor e Salvador. Não aceitaram o novo estilo de vida que Jesus propôs a eles. Eles não creram. Eles amaram mais a glória do mundo do que a glória de Deus. Nós vemos isso em João 12, 37 a 43. Nós vemos claramente hoje, multidões continuam amando mais a glória do mundo e negando ao Senhor Jesus, negando a glória de Deus. O apóstolo João testemunha sinais e maravilhas realizados em Israel. Ele havia presenciado esses sinais na companhia de Jesus. E mesmo assim, aquele povo não aceitou o Senhor Jesus. E muitos continuam negando o Senhor Jesus até hoje. Jesus veio apresentar pessoalmente o Deus vivo de Israel, com o propósito de reavivar a fé daquele povo. E hoje o propósito é bem claro dentro da igreja, reavivar a fé dentro das igrejas espalhadas pelo mundo. Lá em Israel, Jesus foi rejeitado e continua sendo rejeitado. Jesus foi crucificado como o maior dos malfeitores. Ele foi crucificado como o maldito. Isso para cumprir a promessa do grande amor de Deus. Ele se fez maldito em nosso lugar. Ele morreu para nos libertar da maldição da cruz. Como está você? Como aqueles judeus do tempo de Jesus? Você aceita o testemunho de João com o seu propósito mais profundo e verdadeiro? Ter uma vida em nome de Jesus? Ter uma vida obedecendo ao Senhor Jesus? Então, hoje o ser humano continua sendo o mesmo ser humano daquele tempo. A escolha é nossa. estar como os judeus, negando o Senhor Jesus, ou aceitando o propósito mais profundo e verdadeiro, o propósito de ter vida e vida abundante, vida eterna no Senhor Jesus. João diz no poder do Espírito Santo que o seu testemunho a respeito de Jesus é para que você creia, é para que você receba poder e assim crendo que Ele é o Todo-Poderoso Filho de Deus, assim recebendo este propósito da nossa vida, nós temos o quê? Vida eterna. Jesus veio e disse, se você crer, se você receber, se você abrir o teu coração, você tem vida eterna. E João testemunha esse propósito claramente para o povo daquele tempo e para nós hoje. Propósito do testemunho de João: revelar poder. Nós vemos claramente ele testemunhando do poder que há no nome e no sangue do Senhor Jesus, do poder que há no modo de Jesus cuidar as coisas da salvação, cuidar as pessoas para que se salvem. Atualmente o ser humano conhece os poderes do mundo, está muito ligado aos poderes do mundo. E por sinal, esses poderes do mundo têm se multiplicado, como nunca. Está acelerado esse processo do poder do mundo. Mas nenhum poder terreno, isso que nós precisamos saber, e só pela Bíblia, só pelo poder do Espírito Santo, nenhum poder do mundo conseguirá conduzir alguém à vida eterna com Deus Pai. Só Jesus. Jesus veio para revelar o verdadeiro poder que nos conduz à vida eterna. E ele afirma, para que crendo, tenhais vida em seu nome. Para que crendo. Então, a condição é crer. Quem crê, quem recebe Jesus como Senhor e Salvador, tem vida em seu nome. Jesus veio para revelar todo o poder do Pai. E João testemunha isso claramente. Ele registra aqui as palavras de Jesus, João 14, 9. Há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Ele havia andado muito perto de Jesus e ele registra com muita clareza as palavras do Senhor Jesus, testemunhando com o propósito de revelar poder. E nós precisamos receber esse poder, mas é uma decisão nossa para que possamos estar na vida eterna com o Senhor Jesus, para que no dia do juízo, quando Jesus voltar, hoje ele não condena, ele só veio para salvar, mas no dia do juízo ele também condenará, para que no dia do juízo nós não caiamos em condenação. Nós precisamos abrir o nosso coração e receber Jesus com convicção, com fé, como Senhor e Salvador. João 15,16, Jesus fala essas palavras e João registra claramente essas palavras, testemunhando sobre este poder. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vo-lo conceda. Propósito. Um testemunho claro tem propósito. E aqui é bem claro no sentido de revelar poder. Um poder único, que vem de um único lugar, do trono do Deus Todo-Poderoso, do trono da majestade eterna, o nosso Deus e Salvador. João havia experimentado a vida ao lado do Todo-Poderoso Filho de Deus. E mais, João havia vivido no poder do Espírito Santo de Deus. Por isso, ele tem esse testemunho forte. Por isso, ele tem esse testemunho verdadeiro. João 21, 24, revela claramente esse poder que há no testemunho dele. E João 3,16, que todo mundo conhece, raramente paramos para pensar que é um crente como nós que está testemunhando essas palavras, que ouviu essas palavras e comunica para nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Propósito. Um testemunho que revela o poder de Deus, o poder redentor de Deus em Cristo Jesus, o poder do grande amor de Deus, para que nós, crendo, tenhamos vida eterna. Outro testemunho lindo, João 8,12. De novo lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Propósito. Jesus andou na terra como um homem de propósito. João deixa bem claro que ele é um homem de propósito, firme convicção, para que as pessoas recebam a devida orientação sobre a salvação, sobre o poder de Deus. João dá testemunho de todo o poder de Deus, todo mesmo, por meio do Senhor Jesus, o seu Salvador, o nosso Salvador. Propósitos do testemunho. Ele estava guiado pelo Espírito Santo. Nós também deveremos sempre ser guiados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo vai nos orientar para testemunharmos no dia a dia com propósitos bem definidos, como João, para que haja salvação, para que haja reavivamento, porque senão as pessoas continuarão indo para o inferno, senão as pessoas continuarão sendo incrédulas, sem salvação. Irmão, se João dá um testemunho tão verdadeiro e nos apresenta um estilo de vida tão inovador, um estilo de vida tão apropriado, que nós passamos a ter qualidade de vida não só aqui na terra, mas na vida eterna, por que não tomar posse de tão grande bênção? Por quê? Por que não tomar posse de tão grande bênção para nós e para os nossos filhos? Se os sinais e maravilhas e todos os ensinamentos de Jesus estão ao nosso alcance, por que não despertar para uma fé nova? Por que não alimentar a fé? Por que não há um constante reavivamento? Por que não está acontecendo um constante reavivamento na vida dos crentes, na vida dos cristãos? Hoje as pessoas se intitulam como reavivadas ou avivadas, fazendo barulho. O reavivamento verdadeiro, o avivamento verdadeiro vem pela palavra de Deus. A palavra de Deus deve ser o centro para que as pessoas tenham a sua fé reavivada, para que tenham a sua fé despertada. Como diz o apóstolo Paulo, que a fé vem pelo nosso constante contato com a palavra de Deus, pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então nós precisamos dedicar tempo para a palavra de Deus. Se o poder de Deus está à nossa disposição, por que não usufruirmos de tão grande poder? Se está ao nosso alcance, por que não? Jesus deixou bem claro nas suas últimas palavras antes de subir ao céu, Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. João estava vivendo intensamente essa promessa. Ele recebeu o Espírito Santo, recebeu poder e saiu testemunhando com poder. E os crentes de hoje? O Espírito Santo é o mesmo. A habitação do Espírito Santo continua sendo pessoas, crentes. E por que este poder com propósitos bem definidos não está se manifestando através da vida dos crentes hoje? Multidões testemunham sobre inúmeros falsos poderes. Nós vemos escancarado por aí o testemunho sobre falsos poderes. Em novelas, em filmes, em propagandas, na mídia, na internet, em todos os canais de comunicação. Será que esse testemunho dos falsos poderes não está tão forte assim porque os crentes têm se calado? Será que a culpa não é da igreja que tem se calado? João não se calou. Os demais apóstolos não se calaram. Muitos e muitos que vieram depois, antes e depois, não se calaram. Será que nós não precisamos aprender, despertar para andar no poder do Espírito Santo e não nos calarmos? Vejo bem que aqui é muito diferente do crente goela abaixo. Aqui é testemunhar no poder do Espírito Santo. O crente goela abaixo chega e derrama sempre uma história segundo aquilo que ele acha que é. O testemunho com propósito, como João, ele é direcionado com o Espírito Santo. É o Espírito Santo que cria a oportunidade para nós falarmos sobre Jesus Salvador, sobre o Deus Todo-Poderoso. E aí nós testemunhamos. Nós não devemos ficar calados, devemos testemunhar sempre, mas com propósitos bem definidos e no poder do Espírito Santo. Nunca poderá ser no poder humano. Mesmo que fique derramando Bíblia, se for no poder humano, causará danos, mas se for no poder do Espírito Santo, poucas palavras, um testemunho pequeno que seja, uma pequena porção da Bíblia que seja, causará transformação, porque é no poder do Espírito Santo. A obra não é do crente, o crente é instrumento, a obra é de Deus pelo poder do Espírito Santo. E esta obra está sendo realizada na nossa vida pelo testemunho de João, quando lemos o Evangelho de João. Isso deve acontecer com o nosso testemunho também, transformando vidas. As nossas vidas têm sido transformadas pelo testemunho dos personagens da Bíblia e de outros personagens dos tempos atuais. E nós deveremos ser também personagens que causem transformação na vida de outras pessoas, mas no poder do Espírito Santo, no poder da palavra, no poder que vem do trono de Deus. E assim se cumpre o plano da salvação de Deus em Cristo Jesus. Amém?
Amém.
Glórias a Deus. Receba uma bênção apostólica. Bendito Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos, Senhor, porque esse momento de estarmos refletindo sobre a Tua Palavra é maravilhoso, Senhor. Opera, Senhor, derramando entendimento na mente de cada ouvinte dessa Palavra, Senhor, na mente de cada família, Senhor. Prepara, Senhor, para que as riquezas do Teu reino sejam plantadas no coração de cada um e assim haja vida abundante, assim haja vida vitoriosa no poder do Teu Espírito Santo, Senhor, para que a vida eterna esteja garantida a cada filho Teu, a cada filha Tua, Senhor, a cada criança, a cada idoso, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Visita, Senhor, com a unção do Teu Santo Espírito, Senhor, e derrama do Teu poder para que cada ouvinte da palavra, cada filho, cada filha, seja testemunha com propósitos bem definidos para que haja salvação por onde passar. Propósitos conforme a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus.